Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 564, Ociosidade dos Espíritos. Kardec agora vai questionar, né? Ele falou sobre as ocupações, ele vai perguntar o seguinte: tem preguiçoso no mundo espiritual? Tem gente que não quer fazer nada? Essa é a pergunta, é uma pergunta muito curiosa. A gente sabe que na Terra tem. Mas e quando desencarna? Como é que ficam esses indivíduos? Kardec pergunta o seguinte: dentre os espíritos, haverá os que são ociosos ou que não se ocupam com coisa alguma de útil? Enfim, né? Tem um sujeito que não faz nada. Aqueles que querem se tornar e se tornam inúteis. É possível, não é possível, isso acontece, não acontece, né? Vamos ver aqui a resposta. A resposta é longa e importante. Sim. Então tem. Isso confirma algo que é um princípio muito importante para que a gente entenda. Não existe mágica no desencarne, né? Não existe esse sujeito que passou 30, 40, 50 anos como um parasita social, disfarçado ou não, né? Porque tem muito parasita disfarçado de trabalhador e etc. Desencarna e pronto, chegou lá e virou outra pessoa. Virou uma pessoa útil, ativa. Não existe. Né? Não existe. Então, não existe essa transformação milagrosa em nenhum aspecto e também não no aspecto da atividade. Então, existe. Agora os espíritos vão explicar. Esse estado, porém, é temporário. Quer dizer, você não vai encontrar ninguém que eternamente vai ser inútil, que eternamente não vai fazer nada que preste. Então, é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Certamente, há. Como há entre os homens, certo? Então, é esse princípio que eu acho importante a gente entender. O desencarne não realiza uma transformação miraculosa. Se há aqui, provavelmente há também do lado de lá, né? Certamente há. Como há entre os homens, os que só vivem para si mesmos. Quer dizer, o indivíduo só pensa nele. Ele só age para um benefício muito direto, né? Mas essa ociosidade lhes pesa. Olha como é interessante. E cedo ou tarde, o desejo de progredir os fará experimentar a necessidade da atividade. E ficarão felizes por poderem tornarem-se úteis. E aqui os espíritos estão tocando numa coisa muito profunda, que se chama lei do trabalho. Há em nós, filhos de Deus, uma necessidade de sermos úteis uns aos outros. Nós nos sentimos bem, é impressionante, mas é assim que a gente funciona, né? Quando a gente presta um serviço, a gente se sente bem. Quando a gente produz algo, a gente se sente bem, né? O pedreiro fica feliz com a parede que ele fez. O agricultor fica feliz quando ele olha para a roça, olha para o campo. O médico fica feliz, nossa, fiz a cirurgia, tratei, né? O paciente chega lá, ele trata e depois volta, o paciente está saudável. É natural nosso. Às vezes nós nos revoltamos contra essa necessidade. Olha que curioso. E a gente pode até durante um tempo segurar isso, mas isso, como dizem os espíritos, nos pesa. Então, a punição para a preguiça, a punição para o egoísmo, já começa na não satisfação de servir aos outros. Olha que interessante. Então, nossa estrutura mais profunda, ela já está feita. Por isso que não tem como a gente dar errado. Porque cedo ou tarde, a nossa necessidade mais profunda se impõe. Então o indivíduo pensa, não, vou viver aqui no meu mundo, eu tenho muito dinheiro, vou me isolar, só quero saber de mim, não quero saber dos outros. isso vai gerar uma insatisfação tão profunda que vai chegar a hora que o indivíduo não vai suportar. Por mais prazer que ele tenha, por mais lazer, por mais distração, por mais comida, por mais tudo. A gente vê isso em muito dos nossos, entre aspas, ídolos sociais. Você diz, nosso sujeito tem tudo, ele satisfaz todos os seus desejos, mas é profundamente desequilibrado e insatisfeito. Por quê? Porque ele passa a viver só para ele. Ele passa a se preocupar cada vez mais em ter mais e mais prazer. E assim, sem se dar conta com toda a glória e luxo e riqueza, ele cria para ele o próprio inferno. Aqui e do lado de lá. Então, cedo ou tarde, os nossos impulsos íntimos vão nos levar a nós abrirmos a nossa percepção, a nós querermos servir. Vou continuar, né? Aí ele vai agora explicar mais uma vez a famosa escala espírita, para não gerar mal entendido. Falamos dos espíritos que chegaram ao ponto de ter consciência de si mesmo e de seu livre-arbítrio. Quer dizer, ele está falando de nós, espíritos inferiores, que já temos consciência, né? Mas ele não está falando, já que em sua origem, né, ele não está falando daquele espírito que está nos primeiros estágios da humanidade. Ele não está falando disso, né? Porque nesse estágio de início de humanidade, os espíritos são como crianças que acabam de nascer e agem mais por instintos do que por vontade determinada. Então, óbvio. Então, o que é que ele está esclarecendo? Não estou falando dos que estão começando como seres humanos. Estou falando de espíritos como vocês, que já têm consciência e que podem optar conscientemente pela preguiça, pela ociosidade e pelo egoísmo. Então, aqui a gente vê um parâmetro de troca energética com o universo, né? E as nossas necessidades mais profundas. Muitas vezes, gente, eu já tive conversas muito interessantes com espíritos que atuaram nas trevas por séculos e até por milênios, né? E uma vez conversando com esse espírito, que segundo ele, eu acredito, enfim, por uma longa história, que tinha sido inclusive um amigo, né? Atuávamos junto há muito tempo atrás, em determinado ponto eu resolvi mudar de caminho, ele resolveu agora, recentemente. E uma questão muito curiosa que nós conversamos foi a seguinte, né? O que fez ele mudar? O que foi? Qual foi o ponto que fez mudar? Para ser bem sincero, depois que ele já tinha começado a mudar, ele voltou, a gente teve uma conversa, quem gerou essa pergunta foi ele. Ele me perguntou assim, o que é que fez você mudar? E assim, a resposta que me veio foi muito curiosa. Porque assim, foi mais espontânea do que uma reflexão. Eu digo, olha, até onde eu sinto, o que me fez mudar foi um profundo cansaço. E ele relatou que sim, isso era o que ele estava vivendo, né? Não foi, agora eu me conscientizei. Não foi isso, né? Foi um processo parecido com o meu, acredito. Uma exaustão. Um profundo cansaço emocional. Tipo, cansou. Por que que isso acontece? Por nós sermos filhos de Deus, o nosso estímulo é o bem. O nosso estímulo verdadeiro é a prática do bem. É um padrão de relação que nos eleva e que eleva o outro. Na medida em que nós estamos criando um padrão de relação que nos degrada e que degrada o outro, porque uma coisa não é dissociada da outra, você não pode, né, se tornar mais forte, ascender, se você está degradando o outro. Ah, vou fazer aqui o mal, mas eu vou conseguir o bem. Não existe isso, porque o padrão é de troca. Então, se eu ajo em relação ao outro para degradá-lo, disfarçado ou não, eu estou me degradando. Então, esse padrão energético de degradação, seja disfarçado ou não de bondade, isso pouco importa, porque a lei magnética vai funcionar de qualquer forma, ela nos exaure. Por mais poderoso que o indivíduo seja, o padrão de troca energético vai passo a passo o exaurindo. Pode demorar meses, pode demorar milênios, aí é cada caso. Mas é uma relação de autoexaustão. Por isso que o mal nunca pode ser eterno. É a mesma lógica aqui, né? Porque esse padrão de troca com os outros seres humanos e com o universo como um todo, quando não é saudável, ele exaure, ele cansa. Olha como Deus é sábio. O mal, ele esgota-se a si mesmo. Olha que curioso isso, né? Chega um momento que ele se esgota, chega um momento que você, eu como espírito, por mais que a gente tenha poder, encarnado ou desencarnado, por mais que seja um líder das trevas, por mais que seja um capataz cruel, chega um ponto de exaustão energético-emocional. E aí o sujeito não aguenta mais. Ele não sabe para onde ir, ele não sabe o que fazer, ele está condicionado ali às vezes há milênios, então ele não tem outra referência de vida, mas ele está completamente exaurido. É por isso que os espíritos podem dizer sem nem um milímetro de erro, o mal nunca pode ser eterno. Chegou a hora que ele se exaure. Por isso que eles são tão confiantes. Diz, olha, você podia mudar agora, mas se você não quiser, em 2 milênios, você não vai conseguir, digamos assim, nem levantar a pálpebra do olho. Você vai estar esgotado. Então a preocupação deles não é destruir o mal, combater o mal, o império do mal. Claro que isso existe. E claro que eles torcem que nós mudemos. Mas em nenhuma possibilidade eles consideram perder essa guerra, eles podem perder uma batalha. Por quê? Porque eles sabem que a fonte do mal exaure a si mesma. É como um incêndio, né? Você tem ali uma região que está incendiando, né? Você tem ali uma ilha que está incendiando. Você sabe que no pior cenário a ilha toda vai incendiar. Mas não vai passar disso. Porque chegou a hora que aquele fogo ali vai exaurir. Vai queimar as plantas, vai queimar o solo e vai parar. Em torno tem água. Então dali não sai. Então é assim que os espíritos veem o mal. É algo ruim, mas limitado por si mesmo. Olha que concepção interessante essa aqui que os espíritos estão nos dando. Então, toda atitude contrária à lei de Deus, ela, por definição, ela se exaure a si mesma. Entendeu? A prática da maldade, né? O egoísmo, o ócio, porque vai gerar uma frustração tão profunda que chega uma hora que o espírito diz, não tem mais para onde ir. Fiz um péssimo negócio, achei que estava no caminho certo, né? Prazer, acumular, pensar só em mim, fazer o que eu quero, me impor e me dar todo tipo de satisfação. Isso irá exaurir-lo, irá levar a um cansaço energético, emocional, a depressões muito profundas, a angústias terríveis. Não precisa nenhum bom espírito enfiar o dedo nessa ferida. Não precisa nenhum espírito superior se prestar o papel de fazer o indivíduo sofrer. Não precisa. Porque a estrutura dele íntima já vai fazer isso. Tá certo? É como a gente comer algo que o nosso organismo rejeita profundamente. Não precisa vir um espírito para mandar o organismo reagir. A gente reage. Né? Se você consome um veneno, você vai ter as consequências. Então, a nossa estrutura íntima foi feita nesse sentido. E disso nós não podemos fugir. Né? Então, por isso que os espíritos dizem, olha, se já tem um determinado grau de consciência, a própria lógica do indivíduo vai fazer ele mudar. interessante as leis de Deus, né? Por isso que há tanta segurança no universo, né? Os espíritos não se apavoram, né? Por isso que os espíritos que realmente compreendem as leis de Deus, eles apresentam sempre uma profunda paz, independente da situação. Porque ele diz, olha, eu queria que fosse assim, mas se não for também, eu sei que tem solução, né? Eu queria que fulano mudasse hoje, mas se ele não mudar, daqui a 500 anos ele vai mudar. Daqui a 50 anos ele vai mudar. Isso nunca vai ser eterno, né? Então, sempre, nunca se está em jogo o predomínio do bem. Nunca está em jogo que o bem vai vencer. Isso não faz parte da reflexão séria. A questão só é o livre-arbítrio de cada um. Se o fulano vai querer agora ou depois. A questão só é essa. Porque a lei de Deus atua dentro da gente, né? Depois a gente vai aprofundar bastante isso quando a gente chegar lá nas leis morais. Espero que tenha sido útil, espero que tenha contribuído, né, essa nossa reflexão. Um grande abraço, vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, alegria é o nome do sentimento de quem sente a presença do Cristo. Uma alegria tão profunda, tão elevada, que quem sente não troca por nada neste mundo. Filhos, quanta satisfação o coração de vocês já podem sentir hoje, agora. Pensa no Cristo. Sente que Ele te ama. E o teu coração já sentirá paz. Esta é a mensagem do Consolador. Existe amparo. Existe carinho. Existe misericórdia para ti. Basta que tu queira aceitar. Já foi dada. Está à disposição. Como quem diz, já está na prateleira na tua frente. É só pegar. É de graça. Pega, bota em teu coração e leva contigo. É isso que diga a espíritos, às vezes, desencarnados, que estão desesperados. Eu digo, olha, já está tudo dado. Basta você querer assimilar. Você não precisa ser um espírito superior para ter uma paz relativa. Você não precisa conquistar o acesso às esferas mais elevadas. Você já pode começar a sentir agora uma paz muito boa, uma tranquilidade verdadeira. Basta você querer. Porque toda a estrutura, todo o teu mecanismo psíquico, se assim posso dizer, foi feito desde o início para funcionar muito bem com o amor. É assim que comparo para muitos numa linguagem grosseira, mas necessária, o que é o psiquismo humano. Eu digo, pensa em um motor. Muito bom, muito eficiente. Que foi feito para funcionar de forma ideal, com determinado combustível. Um combustível muito puro, muito limpo, muito eficiente, que nada polui, nem dentro nem fora. E ele funciona assim de forma maravilhosa ao longo de milênios. Não há problema. Mas você pega esse motor e bota um combustível imundo, cheio de impurezas, cheio de coisas tóxicas, metais pesados, tudo. Corrosivo, o que fará? Estragará o mecanismo e poluirá o ambiente. Então isso chama psiquismo de vocês, psiquismo humano. Que combustível é esse que funciona muito bem? Amor, otimismo. Ou como diria Paulo, para que vocês entendam, fé, esperança e caridade. Se vocês colocarem no psiquismo de vocês essa mistura química de combustíveis, fé, esperança e caridade. Que maravilha! Vocês sempre funcionarão bem. Fé. O que é fé? É a relação com Deus. Fidelidade, honestidade, relação sincera. O que é esperança? Como eu tenho uma relação sincera com Deus, eu sei que Ele vai me ajudar sempre. Então, independente de qualquer coisa, Deus vai me ajudar. E o que é a caridade? Você já sabe. O padrão de relação com tudo. O que coloca aí, apóstolo Paulo? Primeiro, fé. Ele diz, padrão de relação com Deus. Relação sua com Deus. O que é esperança? Padrão de relação com a vida. Tudo o que me acontecer será para o meu bem. Tudo. O que é caridade? Padrão de relação com o próximo. Entende, filho? Se você se alimenta desse combustível, um padrão honesto de relação com Deus. Não digo perfeito, digo honesto. Fidelidade. Fiel. Se você tem um padrão de otimismo, de confiança em tudo o que te acontece. E se você age com caridade com teu próximo, esse mecanismo vai funcionar de forma maravilhosa. Não vai poluir. E vai funcionar muito bem. Mas, se em vez de fé, você se torna infiel a Deus. Não falo de erros, falo de desonestidade emocional com Deus. Se você é um pessimista, acha que tudo é para te atrapalhar, adoece. Se você não trata o outro com caridade, você apodrece. São escolhas. Espíritas sabem de tudo isso. Estão escolhendo. Cada uma avalia. Que combustível coloco? Fé, esperança e caridade. Ou infidelidade, pessimismo e maldade. Quem não é caridoso é maldoso. Vocês já sabem disso. Está bem explicado em Livro dos Espíritos. Então escolhe. Filhos, é melhor a fé do que a infidelidade. É melhor a esperança do que o pessimismo. É melhor a caridade do que a maldade. Um dia vocês estudarão a fundo. Porque quando Paulo, o grande apóstolo, fala fé, esperança e caridade, ele está ensinando o caminho do Cristo. Que vocês fiquem em paz. Do amigo espiritual da Santa.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.